Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia mais uma vez, prazer estar aqui com os irmãos e contente de ver também o teste de fogo, né? Passando aí os dias de carnaval fora do tempo, mas vendo mais aglomeração e é o teste, né? Para ver se a pandemia realmente chegou no final, né? Que assim seja, que possamos estar voltando à nossa vida normal. Nós vamos retomar o nosso estudo hoje na Epístola de João, continuar a nossa série na Epístola de João. E essa música que nós cantamos agora se encaixa bem com o título da mensagem. Deus é amor, é um texto bíblico, e a gente pode se perguntar: que amor é esse? E nós vamos então ler, eu peço aos irmãos de abrirem as suas a palavra de Deus no capítulo 4 da primeira epístola de João. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. É a terceira vez na epístola de João que João aborda o tema do amor. Com certeza, sempre conduzido pelo Espírito Santo, o apóstolo ele vai como que dá mais um enfoque, né? A gente usa aquela expressão, vai dar mais uma volta no parafuso, um pouquinho mais fundo, né? Para se aprofundar mesmo nesse tema, que é tão importante e que revela, na verdade, a essência de Deus, né? Que é o amor. A primeira vez que nós abordamos esse texto foi lá no capítulo 2, do versículo 7 a 11, e o enfoque foi no amor fraternal. E ali o apóstolo quer mostrar que esse amor fraternal nada mais é do que algo antigo, né? Porque por isso que nós chamamos na época a mensagem de o velho e o novo mandamento, porque não tem nada mais de novo do que amar o seu irmão, algo básico para qualquer filho de Deus. Depois, no capítulo 3, nós vimos que o enfoque foi diferente. A gente chamou o teste do amor, nós fizemos um mini estudo ali, onde o apóstolo ele usa o amor como ferramenta para verificar, para testar os verdadeiros, as evidências dos verdadeiros filhos de Deus, e para ver realmente se os verdadeiros filhos de Deus eles amam de verdade, né? Então, amar de palavra, não apenas de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, lá no versículo 18 do capítulo 3. E ainda nesse capítulo, nós vimos também a antítese, né, do amor fraternal, né? Vimos o exemplo do contrário. Caim, além de não amar o seu irmão, ele o odiou a ponto de matá-lo com morte violenta. Dessa vez, João volta no tema do amor, mas por talvez sabedoria pastoral, é interessante ver que ele, depois do início do capítulo 4, onde nós já vimos, fizemos ali duas meditações focadas, onde ele denuncia o erro, né? Ele denuncia o que estava acontecendo ali na igreja no final do primeiro século, aqueles gnósticos, os falsos profetas, os falsos mestres ali. Então ele faz uma mensagem bem direta, bem clara, bem forte, né, para realmente apontar o erro ali onde estava, né? Então a gente pode falar uma mensagem bem assim, que não é de toda a semana. E daí, de repente, no versículo 7, ele muda de assunto e começa falando do amor. E eu não acho que é uma forma assim de falar: ah, eu exagerei talvez nos primeiros 6 versículos, então vou agora passar uma manteiguinha, né, dar uma amenizada. Não. Eu acho que, apesar de ele ter sido bem claro e direto denunciando o erro nos primeiros versículos do capítulo 4, ele vai, na verdade, exaltar ainda mais, porque ele vai falar do amor no seu mais alto padrão, na definição do amor. E com isso, não deixa de ser, porque ele vai mostrar o que é amor, então aquilo que não é amor, então ele está também denunciando aquilo que não é o amor. E de uma certa forma está denunciando também aqueles que eram falsos profetas, os gnósticos e tantos outros, né? Então, estudar aqui no restante do capítulo 4, essa visão, esse novo enfoque de amor que o apóstolo dá, nos ajuda a entender, né, a ter uma excelente oportunidade para entendermos a definição de amor e ter bases, ter ferramentas para continuarmos a identificar as características verdadeiras dos filhos de Deus. Sim, Deus é amor, diz no versículo 8, no final do versículo 8, e nós temos então a oportunidade de estudarmos e vermos que amor é esse que o apóstolo está falando. Então vamos ler a partir do versículo 7. Eu peço aos irmãos de acompanharem a leitura. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos orar? Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de termos preservado a Tua Palavra e ela nos falar, Senhor, desse padrão, desse amor, dessa essência tão primordial para a vida. Obrigado, Senhor, por um texto tão claro e nós Te invocamos, Senhor, nesta manhã que Tu possas estar realmente fazendo com que ele fique mais claro ainda, Senhor, nas nossas vidas, de forma prática, que possa haver mudança de comportamento, de conceitos e até de convicções, realmente até de convicções quanto à salvação. Senhor, que isso seja verdade nessa manhã, que Tu possas estar falando ao nosso coração. Suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Então ele vai iniciar no versículo 7 e ele vai começar a definir nesses primeiros dois versículos o que eu chamo da perfeita definição do amor de Deus. Ele vai dizer que Deus é amor no final do versículo 8. Na sua essência, na sua natureza, Deus é amor no seu caráter. Deus é amor na sua essência. E em realidade, a gente tem que pensar que o amor só existe porque Deus existe, porque Ele é amor. Ele define o que é amor, não o contrário. Não é o amor que define Deus, é Deus que define, porque Ele é amor. Ele define, Deus é amor. E essa é a mais perfeita definição de amor. Não são os grandes poetas da literatura que definem amor, por mais talentosos que eles sejam. Não é Vinícius de Moraes, nem outro escritor famoso. Não são os roteiristas de filmes românticos que definem o amor. E muito menos a agenda LGBT que define o que é amor. Deus define o que é amor e a sua palavra mostra de inúmeras formas, o que é amor, a definição desse amor sacrificial, esse amor ágape, esse amor benevolente, esse amor que ele se deu por nós. Um texto clássico, o apóstolo Paulo descreve lá aos Coríntios, 1 Coríntios 13, a gente conhece esse texto, muita gente, inclusive, que não conhece a Bíblia, conhece esse texto como sendo uma poesia, a definição do amor. Eu me lembro, ainda na escola, acho que no colégio ou no ginásio, não sei, tinha capa de caderno, esses cadernos que a gente comprava no início do ano, cadernos universitários, aqueles de várias cores, né, matérias. Eu me lembro de um que tinha a contracapa, tinha esse texto de 1 Coríntios. Lógico que não falava que era de Paulo, lógico que não falava que era da Bíblia, mas era a leitura e todo mundo na adolescência, né, ficava, ai, que amor maravilhoso, aquele amor platônico e tudo, né? Mas mal sabiam isso, que era um texto bíblico, né? Então diz assim lá em 1 Coríntios 3, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse amor não é apenas, como eu disse, uma contracapa de caderno universitário, nem apenas um slide bonito, com uma poesia bonita, bem falada, bem recitada. Não é um amor teórico, utópico, impossível para as pessoas viver. Parece que é tão um nível tão superior que parece que é algo impossível. Não. Esse amor foi de fato e de verdade provado, foi de fato mostrado na prática. Deus demonstrou, ele deu a demonstração desse amor quando ele enviou seu próprio filho, né? Lá em Romanos 8:5, um versículo conhecido diz assim: "Mas Deus prova, né, o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores." Ou seja, tem evidências, né? Tem fatos, é uma prova real de que esse amor ele existe, o amor ágape, o amor de Deus. E o amor de Deus, a palavra de Deus nos diz que ele ama seus inimigos. O amor de Deus é sem hipocrisia. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. É sem fingimento. Tudo que Deus faz revela o seu amor. Afinal, como nós lemos aqui no versículo 7, o amor procede de Deus. A criação manifesta o seu amor. Davi afirma que o amor de Deus e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, lá no Salmo 145:9. O amor de Deus está intrínseco e tudo que ele faz é impossível separar, desassociar o amor das suas obras. O mesmo versículo diz que o Senhor é bom para todos. O que se mostra o amor benevolente de Deus, favorável, propenso a nos amar a todos. O amor de Deus é beneficente, ou seja, ele faz o bem, ele é benéfico para com todos. A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 5:45, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ele mostra com isso o seu amor para com todos. Ele sempre dá uma oportunidade a todos de o conhecerem. Deus é compassivo para com o homem. Ele demonstra compaixão. Nunca nos esqueçamos que foi Deus que tomou a iniciativa de procurar o homem lá no Éden, quando o homem pecou, quando a Eva e Adão pecaram. Foi Deus, lá em Gênesis 3:9, diz que Deus pergunta: "Onde estás?", procurando por Adão. Ele tomou a iniciativa de ir atrás, ele não precisava fazer isso. Em inúmeras passagens bíblicas nós vamos encontrar as misericórdias de Deus para conosco. esse amor benevolente, esse desejo propenso para nos amar. Paulo descreve a Deus como sendo rico em misericórdia, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, Efésios 2, 4 e 5. Por essa razão, nem Adão, nem Eva e nem nós somos imediatamente consumidos, mortos, aniquilados, quando cometemos nosso primeiro pecado, porque Deus é misericordioso. E lá em Lamentações, um versículo também conhecido, nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por causa disso que Ele tomou a iniciativa de buscar Adão e Eva quando estavam se escondendo por causa do pecado. Foi porque Deus é misericordioso, senão eles poderiam já ser consumidos imediatamente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós cantamos isso. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é a fidelidade de Deus para com isso, porque a cada manhã as suas misericórdias para conosco se renovam. E é importante quando a gente entende isso, porque é dessa forma que a gente deve anunciar o Evangelho, anunciar o amor de Deus. Porque quando a gente entende biblicamente a santidade de Deus, a justiça de Deus e as consequências do nosso pecado, nós estando mortos nos nossos delitos e pecados, né? As causas de não sermos consumidos pelos nossos pecados, quando a gente entende as consequências, o que deveria acontecer conosco devido ao nosso pecado, aí a gente pode entender o tamanho do amor de Deus. Então a gente entende quando fala que Deus é misericordioso, que Ele derrama suas misericórdias, Ele é benevolente, Ele é amoroso, compassivo para conosco. A gente consegue entender isso, porque a gente sabe o enrosco que a gente se livrou, onde a gente estaria se tivesse que... ou não estaria, né? A gente teria sido consumido, como diz a palavra de Deus. A Bíblia também diz que Deus é longânimo. Ele retarda o julgamento do pecador não arrependido. A palavra de Deus diz lá, 2 Pedro 3,9, que Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele dá tempo ao pecador, para que o pecador, para que ali trabalhe na consciência o Espírito Santo e que ele se arrependa. É isso que ele quer, é isso que ele deseja. Ele não tem prazer na morte do perverso, diz o profeta Ezequiel. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então Deus não quer que as pessoas sejam consumidas ou sejam mortas eternamente por causa do pecado. Porém, a palavra de Deus, apesar de todos esses versículos que nós passamos, alguns conhecidos mais que outros, que nós rapidamente passamos sobre vários, apesar da palavra de Deus ser rica em exemplos de amor, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, essa mesma palavra, ela clama aos pecadores para se arrependerem. Ela também deixa claro que haverá um dia, já definido no calendário. Já está lá, pode abrir o seu telefone aí no calendário, a gente não sabe quando, mas está definido lá no programinha do seu computador, do seu telefone, tem um dia lá que já está definido, e isso não é programação no computador, mas foi Deus que pôs no seu calendário. É um dia que Ele vai julgar o mundo. E isso a gente encontra lá em Atos 17, versículo 30 e 31. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Sim, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Agora, porém, notifica No sentido de, a palavra aqui é, no grego é transmitir uma mensagem, ele declara, ele anuncia, ele dá uma ordem, ele comanda, notifica aos homens que todos, só alguns, não, todos, em toda parte, ah não, só na Rússia, porque são os malvados que estão invadindo a Ucrânia, não, todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. E aqui julgar, a palavra é pronunciar uma sentença, decidir uma sentença baseada na lei, dar a opinião de Deus, a última, a palavra final sobre o mundo, com justiça, a justiça de Deus. E quem vai fazer isso? Por meio de um varão, Cristo, que destinou e acreditou diante de todos. Cristo vai ser glorificado e ele vai julgar nesse dia. Ele que foi ressuscitando-o dentre os mortos, deu a Deus a vitória. Nós acabamos de celebrar a Páscoa com a ressurreição do nosso Senhor. Então, esse dia está determinado. A justiça de Deus, a ira de Deus se manifestará para aqueles que o rejeitaram, rejeitaram a Cristo, para aqueles pecadores que não se arrependem dos seus pecados, que não reconhecem em vida a necessidade de perdão, de confessar os seus pecados, de reconhecer e confessar. Nós já vimos isso lá no primeiro capítulo de João, quando diz: se confessarmos os nossos pecados, esse confessar é homologar, a palavra no original é estar de acordo com Deus, estar de acordo com o padrão de Deus. Então, aqueles que não reconhecem isso, passarão no caixa do supermercado? Não, no caixa diante de Deus nesse dia. Isso me lembra, há muitos, muitos anos, um pastor batista na Suíça, Joseph Sbinden, e eu me lembro de uma pregação, quando a gente ia cantar lá com o coral, um trabalho, eu me lembro que ele tinha uma voz bem grave, assim, bem rouca, bem já, e ele dizia, e isso ficou gravado na minha mente, que aqueles que esperam chegar esse dia para se arrepender, falar assim, ah não, eu vou levando a minha vida, mas lá no final, quando começar a ver alguma coisa estiver errada e tal, eu me acerto com Deus. Ele dizia uma palavra bem forte, trop tard, que quer dizer tarde demais. Tarde demais. E para entendermos biblicamente o amor de Deus, precisamos entender esse lado da justiça de Deus. Que apesar de Deus ser amor, como nós lemos, vai chegar esse dia que não vai dar para dar um jeitinho, que não vai dar para dar um, olha, vou quebrar o galho aí, vou, olha, dá mais aí, abre uma exceção aí. É tarde demais. Naquele dia, Paulo diz aos Tessalonicenses, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses 1, versículo 8 e 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. E talvez esse seja o maior castigo. Muita gente fala das coisas terríveis, e é verdade, é bíblico, das coisas terríveis, de dores e rangeres de dentes que haverá no inferno, mas é o pior castigo, é estar banido para toda a eternidade da face de Deus. Sim, Deus é amor, ele define o amor, ele define os critérios, as condições do amor, e até quando? Justamente, até o dia, ele vai ser compassivo, longânimo, amoroso, até esse dia. Quando então o Senhor Jesus vai julgar o mundo. E não há dúvida que nós devemos anunciar que Deus é amor, mas nós não podemos esquecer esse outro lado da justiça de Deus, bem diferente da justiça humana, né? essa justiça que nós vemos nos jornais, aí na internet, com dois pesos, duas medidas. Não, bem diferente. Nós não podemos perder essa noção que o profeta Daniel fala lá em Daniel 12, do horror eterno. Assim que ele define o inferno, horror eterno. Essa palavra horror é uma palavra muito forte, quer dizer que não é que vai ser assim um passeio no jardim do inferno, não, vai ser um horror. E isso é muito forte. Precisamos tomar cuidado quando nós ouvimos frases do tipo, Deus nos ama incondicionalmente. Sim, Deus nos amou primeiro, e nós lemos isso aqui no versículo 10 também, mas ele amou ao ponto de dar seu filho para morrer no nosso lugar, mas isso não significa que ele nos ama de qualquer jeito, do nosso jeito, daquilo que nós achamos que é suficiente para Deus, sem a necessidade de arrependimento, sem a necessidade de se entregar inteiramente a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente tem que ter uma noção bem clara do que é Deus, os atributos de Deus, né? Deus não é um ser sentimental, carente do nosso amor. Muita gente pensa que é como se fosse um velhinho simpático sentado no céu esperando que todos o estivessem amando. Não. Cada um do seu jeito, cada um com a sua crença, cada um com as suas melhores intenções. Isso é bem popular, mas o que a Bíblia fala é o contrário, não é popular. Que não, que Deus define os critérios do amor, Ele define amor, Ele é o amor. O amor só existe porque Deus existe. E Ele define as condições. E Ele define até quando. A Bíblia diz claramente que esse mesmo Deus de amor odeia o pecado e todos quanto praticam a iniquidade, Salmo 5:5. Diz também que Deus não suporta os injustos, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Lá em 1 Coríntios 6. Como também falsos profetas, falsos mestres, em 2 Pedro 2. E ainda olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos, Provérbios 6. 17 a 19, são definições claras daquilo que Deus não ama, ao contrário, que Ele odeia. Por outro lado, a palavra de Deus também diz que Deus ama, sim, o coração quebrantado, lá no Salmo 34. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Salmo 51, 17. Aquele pecador que se arrepende. Sim, Deus é misericordioso e Ele ama ao pecador. Mas ao pecador não arrependido, é importante a gente ter isso bem claro, para definição de amor, para a gente entender quando a gente lê Deus é amor. Então, o que, que esse amor representa? Qual é a definição? E o apóstolo João, ele deixa isso muito claro lá em Apocalipse, que para o pecador não arrependido, por mais amoroso que seja Deus, não vai ter uma solução quebra galho no final. A palavra de Deus é clara. Lá em Apocalipse diz que todos que o rejeitaram serão julgados um por um, segundo as suas obras. E eles foram lançados para dentro do lago do fogo. E essa é a segunda morte, o lago de fogo. A Bíblia é clara. E no fundo, a gente precisa ter essa noção do que Deus reserva depois da morte. para aqueles que o rejeitaram. Eu fico, às vezes, preocupado, às vezes, quando eu vejo em alguns enterros, funerais, né? Às vezes as pessoas, e eu sempre penso, falo, a melhor coisa para falar num enterro é não falar, né? Mas apenas, né, confortar a pessoa que está ali, com a presença, orar. Mas muitas pessoas pensando confortar, às vezes, os familiares, e às vezes até, principalmente se a pessoa sofreu muito tempo com uma doença ou coisas do tipo, as pessoas vêm e falam assim, o fulano, o falecido, descansou. É verdade que, no fundo, só Deus conhece o coração das pessoas na intimidade, né? Mas a Bíblia ensina que, dependendo da escolha dessa pessoa durante a vida, se ela aceitou ou rejeitou o Senhor Jesus, a morte não é um descanso, muito pelo contrário. E aí também não tem como dar um jeitinho depois, né? Olha, e agora? Não, mas a Igreja Católica tentou com o purgatório, mas não encaixa biblicamente, não tem como dar um jeitinho depois da morte para acomodar e arrumar um descanso. Não tem prorrogação nesse jogo, né? Não tem recuperação, ou para aqueles mais antigos, segunda época, né? Quando fazia um exame, dava uma prova, daí tinha que fazer uma segunda prova, prova substitutiva. É importante a gente ter isso, essa realidade, porque a Bíblia, ela é bem clara. Ela diz que cabe aos homens morrer uma só vez. Está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem oportunidades depois disso. Essa é a realidade. E o correto entendimento bíblico das Escrituras nos ajuda a entender, e não, a gente não é levado a basear o nosso entendimento em ditos populares, porque todo mundo fala, descansou, porque Deus é amor, Deus é compassivo, longânimo, ele vai receber todos no céu de braços abertos, esse universalismo que em muitos lugares é pregado, né? Só assim que a gente consegue entender esse texto de João, quando a gente entende a definição do amor de Deus, porque o amor procede dele. E aí sim a gente pode entender o que significa amar uns aos outros. Afinal, o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, entende perfeitamente o tamanho do amor de Deus. Aquele que conhece a Cristo como Salvador conhece a mais perfeita definição de amor, esse amor sacrificial, esse amor completo, compassivo, mais carinhoso possível, mas que também é justo e correto. E essa é a definição de amor, é a definição mais perfeita que a palavra de Deus nos traz de amor. A partir do versículo 9, a gente vai ver o propósito do amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O versículo 7 já deu algumas pistas, né? Já toca no assunto, mas é a partir do versículo 9 que fica mais evidente a aplicação dessa, de conhecer o amor de Deus, de entender o amor de Deus. Aí que a gente aplica. Como nós podemos aplicar esse conhecimento de Deus, se nós assim o conhecemos, se nós somos nascidos de Deus? Então, nós o conhecemos intimamente em Cristo Jesus. Então, o que que muda na nossa vida? Podemos ver o propósito do amor de Deus sobre dois ângulos, duas formas. O primeiro é uma mescla do versículo 9 e depois o 10. A primeira parte do versículo 9 e depois o 10. O primeiro aspecto do amor de Deus foi resgatar o seu povo, os seus filhos, da perdição. A sua obra-prima, a criação. Então, fomos criados à sua imagem, e João mesmo diz que Jesus, sendo amado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, lá em João 13. E esse até o fim, a definição aqui é por completo. É impossível amar mais. É amor à perfeição. Impossível melhorar. Esse foi o propósito, o primeiro lado do propósito do amor de Deus. E aí o amor de Deus ficou evidente, ficou manifesto, né? Porque aí diz, como nós lemos, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para, aí a gente deixa para a segunda parte, e no versículo 10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando nós estudamos o capítulo 2, alguns meses atrás, nós vimos em detalhes o que significava essa palavra propiciação, lá no versículo 2 do capítulo 2. Né? E essa palavra que parece tão complicada, ela é muito importante porque quando a gente entende que fala que Cristo como é a propiciação pelos nossos pecados, essa palavra, ela significa, no original, é neutralizar, apaziguar a ira. É como que uma palavra que, olha, foi Ele, Cristo, com o sacrifício dEle, que apaziguou a ira de Deus. Então foi graças a Cristo que nós tivemos perdão dos nossos pecados. Então só realmente o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, sendo 100% justo, como nós vimos a outra vez no capítulo 2, 100% inocente, é a mesma imagem que tinha quando o cordeiro era levado em cima da arca, no propiciatório, e ali ele era sacrificado. Então, aquele sangue derramado perdoava o pecado do povo. Sim, só assim a ira de Deus podia ser 100% apaziguada, a justiça de Deus 100% perfeita, satisfeita. E dessa forma que cada um de nós podemos individualmente, não como coletivamente, mas individualmente, sermos também perdoados, alcançarmos salvação, mesmo nós sendo pecadores, devedores e merecedores, não merecíamos isso. Mas Deus manifestou o seu amor para conosco, dando o seu Filho. Nisto se manifestou, como nós vimos no versículo 9. Então esse é o primeiro propósito do amor de Deus, salvar o seu povo dos pecados deles, como diz no primeiro capítulo de Mateus 21. Foi esse o propósito que Jesus veio ao mundo. O segundo aspecto que a gente pode ver aqui é o aspecto, é a consequência do primeiro, que é para vivermos por meio dele. E aí a gente conecta isso com o versículo 11. Para vivermos por meio deles. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O propósito da vida cristã não é prosperidade, saldo bancário elevado, uma saúde intocável, perfeita, não é a fama, não é reconhecimento dos homens. O propósito da vida cristã é vivermos para a sua glória, amando uns aos outros. Esse é o propósito da vida cristã. E Paulo deixa claro o propósito de Deus. Quando ele escreve a Epístola aos Efésios, que diz o seguinte, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho, da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. É para vivermos por meio dele. Esse é o propósito do amor de Deus, revelado a nós. Para isso que nós entendemos a salvação. E por isso que nós não somos arrebatados imediatamente depois que nos convertemos. Seria, talvez, mais fácil. Ah, se converteu? Arrebatado imediatamente. Não, nós permanecemos aqui porque nós, é o propósito de Deus, nós devemos viver por meio dele, para a glória do seu nome. E para isso que fomos salvos. A palavra de Deus nos diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A última das solas da reforma, na época dos reformadores, alguém lembra qual que é? Só lhe deu glória. A Deus unicamente a glória. O único que é devido. Então tudo que nós fazemos, esse é o propósito de nós vivermos. Vivermos por meio dele. Segunda parte do versículo 9. Para a sua glória. O profeta Isaías já no Velho Testamento relata Deus afirmando o propósito do seu amor para conosco. Diz lá em Isaías 43:7. A todos que... Os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Esse é o propósito dos filhos de Deus, viver para a glória dele, vivermos por meio dele, em Cristo. E em Cristo nós temos todos os recursos para vivermos para a glória de Deus. Vivermos por meio dele. O texto aqui deixa bem claro no versículo 9, o amor de Deus em nós, presente em nós, para vivermos por meio dele. E esse em nós aqui é no interior, é na nossa alma, vivendo em nós. É a mesma preposição usada quando diz, quando João, lá no Evangelho de João, ele explica que Deus, Cristo, então se fez, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? No nosso interior, entre nós, presente entre nós. É a mesma ideia. A essência do Evangelho é isso. O mistério que estava oculto foi revelado, Cristo em vós, a esperança da glória, como diz Paulo Colossenses 1:27. Cristo vivendo em nós através do Espírito Santo, sendo o centro da nossa vida, sendo o centro das nossas decisões, sendo mestre, senhor das nossas vidas, em tudo que fazemos, seja no nosso trabalho, na igreja, na família, no lazer, tudo o que nós fazemos tem um único propósito, que é glorificar aquele que nos amou primeiro e deu seu filho por nós. Esse é o propósito de vivermos por meio dele. Quando entendemos as implicações do propósito de Deus em nossas vidas, o que significa esse vivermos por meio dele, para a glória dele, unicamente para ele, então nós podemos não só entender, mas nós podemos então estar plenamente capacitado com todos os recursos para daí sim, no versículo 11, entendermos que não é apenas recomendável, não é apenas sugerido, mas é um dever amarmos uns aos outros. Diz lá no final do versículo 11, devemos nos amar uns aos outros. E aqui, dever é sentido de uma dívida, como se nós tivéssemos um débito e nós temos que saldar esse débito, nós devemos amar uns aos outros. Porque, sabe por quê? Porque, ó, se nós não entendermos o que é esse vivermos por meio dele, para a glória de Deus, sem entendermos isso, sem entendermos que nós temos em Cristo os recursos para isso, vai ser muito difícil nós amarmos uns aos outros. A nossa velha natureza vai falar mais alta e não permite. Não facilita para que nós amemos uns aos outros. Muitas vezes a gente até tenta, mas aí é como que gemendo, né? Que nem o autor aos Hebreus fala lá na epístola aos Hebreus, no capítulo 13, né? Gemendo, algo forçado, difícil por nós mesmos. E a gente sabe, né, na prática, o que isso significa, né? Pela nossa própria natureza, amar uns aos outros seria do nosso jeito, né? A gente quer definir, lembre-se que a gente já falou nisso, não é a gente que define amor, Deus é amor, Ele define amor, os critérios, as condições. Mas a gente fala, não, eu quero amar esse uns aos outros do meu jeito. Ah, esse sim. Aquele, um pouquinho menos. O fulano, esse é um cara legal. Então, com certeza, esse a gente tem que amar para valer mesmo. Esse outro, o mínimo necessário, hein? Enquanto que aquele outro, puxa vida, só forçado mesmo, né? Amar só forçando. Tá vendo como que é o gemendo? É a nossa natureza. Mas quando a gente entende que Deus nos deu os recursos em Cristo para amarmos uns aos outros, isso faz parte do viver por meio dele. Quando a gente passa a depender de Cristo para amarmos uns aos outros, quando nós passamos a enxergar esse mandamento, porque é um dever, a palavra é forte, é uma dívida que nós temos, é um mandamento de amar uns aos outros. Quando nós entendemos isso por meio dele, então nós passamos a enxergar e a amar o outro por meio de Cristo. E esse mandamento deixa de ser um fardo, um peso, um gemido. Afinal, nós passamos a entender biblicamente que Deus é amor. E essa frase, Deus é amor, deixa de ser apenas uma frase bonita de para-choque de caminhão. E apenas um finalzinho de um versículo aqui. Ele passa a fazer sentido porque a gente entende o que Cristo fez por nós, o que Deus manifestou por nós. Então a gente passa a contar com esse amor de Deus para vivermos por meio dele. E passamos a entender e praticar que nós devemos, e é importante aqui, também. Então quer dizer que Deus já demonstrou seu amor, cabe a nós imitá-los. Esse também, como diz aqui, amar uns aos outros. Que conclusão nós chegamos? Sim, Deus é amor, mas que amor é esse? Que amor é esse? Sim, perfeito, grande, misericordioso, mas também um amor com justiça, a justiça perfeita de Deus, não a justiça desse mundo. E essa justiça só pode ser feita, satisfeita, no seu Filho, que foi a propiciação pelos nossos pecados. E qual o propósito desse amor de Deus? Além de nos resgatar da perdição, da condenação eterna, é fazer com que vivamos nesse mundo o tempo que ainda nos resta, até aquele dia, ou do julgamento, ou quando seremos, quando seremos arrebatados, ou quando partiremos para a glória, vivemos para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, tudo para a sua glória. Esse é o propósito de Deus, revelando o seu amor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela perfeição do teu amor para conosco. Obrigado por ter demonstrado, Senhor, na cruz, o amor que éramos totalmente imerecedores. Ainda sendo pecadores, Senhor, a Tua misericórdia nos alcançou. E não apenas foi demonstrada ali na cruz, mas foi transmitida e chegou até nós e pudemos entender o tamanho do Seu amor. A perfeita definição do Teu amor. E o propósito desse amor. Obrigado por nos resgatar da perdição eterna, que é uma realidade. Não podemos falar do amor sem o mencionar, Senhor, as consequências de rejeitar tamanho amor. Obrigado por esse teu amor ter nos resgatado da perdição eterna. E obrigado também porque em Cristo Jesus tu nos dá, Senhor, todos os recursos que precisamos para vivermos para a tua glória. vivermos por meio do Teu Filho. E, Senhor, nós clamamos porque isso é mais fácil falar do que viver no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, a vivermos por meio dEle, não nas nossas capacidades, não na nossa própria capacidade, não com os nossos esforços, mas vivermos na dependência dEle, para que possamos, Senhor, dar glória ao Teu nome, para que possamos amar uns aos outros, não com a velha natureza, mas por meio dEle, para então amarmos com esse mesmo amor sacrificial, esse amor verdadeiro, e que possamos crescer como o corpo de Cristo, Senhor, amando uns aos outros, por meio de Cristo, com os recursos que Ele dá. Só assim vamos crescer. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a crescermos desse modo, em quantidade, mas em qualidade de amor uns com os outros também. Em Teu santo nome, amém.